Belim Beleza.
Eita, que tá de volta o Belim Beleza.
Eita, que tá de volta. Hoje, eu mais uma vez aqui, com mais um Belim Beleza. O primeiro do semestre.
Verdade, eu abrindo o mês de agosto, né?
Abrindo o mês de agosto e o semestre. E este é o nosso tema, Yolanda, o mês de agosto. O mês de agosto é o mês do folclore, né? No dia 22 de agosto a gente comemora o dia do folclore. E o que, que eu tô chamando de folclore? É esse conjunto, né, de tradição, manifestação popular, que inclui uma série de coisas. Festas, danças, lendas, mitos, os costumes, né, vestuários, a linguagem, brincadeiras, piadas, culinária, né, tudo isso que envolve a cultura popular, é que a gente chama de folclore. Dentro do folclore também a gente tem as canções populares. Então eu queria abrir este primeiro Belim Beleza do semestre com uma canção popular extraída do folclore mineiro, especialmente da Folia de Reis, né, que é capturada pelo Tavinho Moura, que é o Calix Bento, uma versão de Milton Nascimento de 1976, a gente vai ouvir agora.
Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus fez a morada, olha. Onde mora o Calisbento, onde mora o Calisbento, e a hóstia consagrada.
Mas é muito bonito, Yolanda. Cálice Bento, né? Uma música da nossa cultura popular, o folclore mineiro, da Folia de Reis. E na voz de ninguém mais que Milton Nascimento. Eu tô de acordo com Elis Regina, que disse assim, que se Deus tiver uma voz, a voz dele é de Milton Nascimento. Eu concordo com ela. Mas o folclore, né, que a gente comemora no mês de agosto, ele também é composto de outros elementos. Um que eu acho muito curioso são as superstições, né, essas crendices populares, que não têm origem científica, obviamente, e que a gente transmite sem saber de uma geração para outra, né, pela via oral, assim, né, pela transmissão oral. E todos nós temos algumas crendices na vida, assim, que mesmo a gente sabendo que ela não faz nenhum sentido científico, a gente continua seguindo, vamos dizer, né? Qual que é a sua crendice, Yolanda? Me conte uma.
Não, são muitas.
Aquela coisa de manga com leite, essas coisas todas você tem?
Essa da manga com leite eu pulo, mas minha avó não pode me ver fazendo isso de jeito nenhum, que ela não esteja me escutando.
Certamente, certamente. O nosso ouvinte, inclusive, se tiver alguma crendice interessante, podia nos escrever aqui, nos contactar para poder contar qual é a sua crendice. Podemos recolher as crendices dos nossos ouvintes.
Então, ouvinte, manda a sua crendice para o facebook.com/ Pensar Educação, Pensar o Brasil e para o nosso WhatsApp, o DDD 31-8212-5621.
Ah, vai ser muito interessante. Uma crendice, assim, que percorre o Brasil de fora a fora e até mesmo outros países, é o tal de que agosto é um mês de desgosto. Quando a gente coloca, assim, lá no Google, assim, agosto, mês de desgosto, tem aproximadamente 452 mil resultados. É, isso significa que as pessoas acreditam nisso mesmo. A origem disso, por que esse mês tem essa fama toda, não se sabe, obviamente. Mas tem muitas lendas, muitas coisas que correm em torno disso, né? De acordo com o folclorista Carlos Felipe Horta, ele tem um livro muito importante que é o Grande Livro do Folclore. Ele fala que o mês de agosto nem existia no calendário romano, já foi uma homenagem ao imperador César Augusto. Na verdade, parece que foi o imperador que se homenageou criando o mês Augusto em seu nome, né? Antes, Augusto tinha outro nome, inclusive. E ele tinha, então, só 30 dias. Mas aí os puxa-saco de plantão resolveram acrescentar um dia e quem pagou o pato foi fevereiro, que teve que ficar com um dia a menos, né?
Diogo está aqui falando, inclusive, que é o mês do desgosto, porque é um mês muito grande, né? O salário acaba muito antes das contas.
É verdade, tem isso. Chega setembro, outubro, mas o agosto não acaba. É uma coisa impressionante. O salário nunca chega até o final do mês de agosto. Agora, entre os romanos também, a fama assim, de mau agouro, né, em relação ao mês, assim, ele tinha a ver com a constelação de Leão, que ela ficava muito visível no hemisfério norte, ela fica, né, nesse período. Então, como eles não sabiam do que se tratava, eles achavam que era um dragão que passava pelo céu, cuspindo fogo, espalhando maldição. Então, tem essa coisa que também, segundo consta, vem dos romanos, né? Sem contar uma série de outras coisas. Com relação ao diabo, por exemplo, Yolanda. De acordo com algumas crenças, no dia 24 de agosto, que é dia de São Bartolomeu, o diabo consegue enganar a vigilância dos arcanjos e passeia entre os homens. Então tem o perigo do diabo em agosto. Lobisomem também. Né? O lobisomem, nas sextas-feiras de agosto, é muito propenso a ele fazer suas visitas. Né? Que durante a noite eles vão percorrer lá 7 fazendas, 7 encruzilhadas, 7 galinheiros... Isso ainda principalmente no interior do Brasil. E o cachorro louco também. Eu lembro quando eu criança que a gente tinha que ter medo dos cachorros na rua, que eram mesmo os cachorros loucos, que podiam transmitir raiva pra gente, né? Mas depois a informação da escola científica acabou com esse mito, que ela veio contar que, na verdade, é um período onde as cadelas, as gatas e afins estão assim, muito, muito comum elas entrarem no cio, né? Então os cachorros, os machos estão brigando sempre e, obviamente, que a possibilidade de transmissão da raiva, se tiver infectado, é maior. Mas tinha aquilo, encontrar um cachorro na rua no mês de agosto, tinha que sair correndo. Isso lá quando era criança pequena, lá em Santa Teresa, era perigoso. Agora, o negócio pega mesmo quando se refere aos casamentos, né? Com relação aos casamentos. Mulher não gosta de casar. em agosto. Eu gosto muito de fazer compras em lojas assim que vende louça, eletrodoméstico. Eu gosto de comprar em agosto, que é cheio de liquidação, porque ninguém casa, ninguém faz chá de panela, porque traz azar, né? A origem disso também consta, né, que era aí na história, os homens portugueses, eles saíam nas suas embarcações, expedições para poder explorar novas terras, eles saíam em mês de agosto. Então as mulheres portuguesas não queriam casar em agosto, porque a chance delas não terem uma lua de mel e ficarem até mesmo viúvas era muito grande. Então não queriam casar em agosto. E os portugueses trouxeram isso para o Brasil, obviamente, né? Fora outras explicações bizarras também, outros elementos, né, da crendice que compõe o mês de agosto. Tem uma amiga que mora na Argentina, em Santa Fé. Recentemente ela me revelou que na Argentina não é aconselhável lavar a cabeça durante o mês de agosto.
Um mês sem lavar a cabeça? Um mês de 31 dias sem lavar
pois
a cabeça.
Pois é, quem lavar a cabeça em agosto está chamando a morte. Então é bom evitar, só lavar a cabeça em agosto nos momentos, assim, nos dias estritamente necessários.
Olha, eu vou passar o recado ao vivo para Priscila Baense. Semana que vem nós duas estaremos na Argentina, que não está podendo lavar a cabeça. Como está bem frio na Argentina, não vai ser exatamente uma dificuldade. Mentira, viu, Pri? Vou lavar direitinho.
Pois é, as bizarrias em torno dessa crendice, elas vão longe, né? Mas apesar de muita gente, assim, se dizer, né, sou incrédulo em relação a esses azares desse mês, né, muitos não se casam, tem muita gente que não casa nessa época, não viaja, não faz negócios, vamos esperar setembro, não custa, né? A verdade é que as pessoas, acreditando ou não, elas preferem não brincar com o mágico, né, com as coisas do sobrenatural. Tipo, yo no creio las brujas, pero que las hay, hay. Então, para a gente concluir este primeiro bloco, que vai dizer dessa crendice em torno do mês de agosto, a gente vai escutar um espanta mal agouro. Muito obrigado, Axé, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, em 2010.
Achei ouro, achei ouro, achei ouro, achei ouro. axé. Isso é pra te levar no Islê, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu bebê, pra te levar no Candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé. Deus é brasileiro, muito obrigado, axé. Ilumina o milho, na estrada que vem a cota. É uma leme. Quem tem samba é que vende quanto mais. Pra quem tem algum samba faz. Quanto mais. Pra quem tem ideia, Deus orixás. Quanto mais. Tem algum samba faz. Quanto mais. Pra quem tem ideia, Deus orixás. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, traz orquestra.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Nutriçanas, a saúde do seu dia. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Nutriçanas, você só ouve aqui, na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 9 horas e 47 minutos.
Belim Beleza.
Mais folclores, mais crendices.
Sem dúvida. E, Yolanda, você lembrou de alguma crendice, alguma superstição aí na sua vida?
Não.
Ah, eu acabei de lembrar uma aqui, que chinelo não pode ficar virado de cabeça para baixo.
E não pode pisar na rachadura também.
Na rachadura do quê?
Do piso.
É, essa aí tá mais pra obsessão do que pra subir.
Não, diz que também sobra pra mãe, igual o chinelo.
É, sobra pra mãe, né? Chinelo, nossa senhora, deixar armário aberto, tem uma série de coisas assim. Aos poucos a gente vai lembrando que, embora não faça nenhum sentido científico, a gente acaba incorporando pela vida da gente, né? Mas eu, particularmente, de modo geral, eu sou uma pessoa que tem muita sorte no mês de agosto, né? Eu gosto muito desse mês. Mas aí fui pesquisar, né, falei, bom, será que agosto tem mesmo esse peso, né, essa nuvem pesada? E fui fazer essa pesquisa, porque como eu disse, quando você coloca agosto, mês de desgosto no Google, milhares, centenas de milhares de possibilidades, né? Então, alguns fatos, assim, coincidência. A primeira e a segunda guerras mundiais, elas começaram em agosto. As duas guerras, né? É, nos dias, entre os dias 6 e 9 de agosto de 1945, mais de 200 mil pessoas morreram quando a cidade de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas pela bomba atômica. Isso também ocorreu em agosto. 13 de agosto de 61 foi iniciada a construção do Muro de Berlim, né? O muro da vergonha, vamos dizer. É, Paquistão e Índia começaram a lutar no dia 25 de agosto de 1965. Falei, esse trem está muito estranho. Continua a pesquisa. 24 de agosto de 54, às 8h30 da manhã, no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas renuncia, né, não somente à presidência da República, como também à vida. Getúlio Vargas se foi em agosto. Como também forças estranhas, ocultas, fizeram com que o presidente Jânio Quadros renunciasse à presidência no dia 25 de agosto de 61. Inclusive as forças ocultas. Assim também como Juscelino Kubitschek sofreu o desastre automobilístico no dia 22 de agosto de 76, né? Bom, também em agosto, infelizmente, o primeiro homem foi eletrocutado numa cadeira elétrica em Nova York. Também uma coisa terrível para se acontecer, né? Além de algumas perdas, né? De algumas pessoas, umas celebridades, umas personalidades importantes. Por exemplo, Elvis Presley é encontrado morto no seu quarto, 42 anos de idade, no dia 16 de agosto de 77. Quem mais? Nietzsche. 25 de agosto, morre Nietzsche.
Acho que Nietzsche não é assim, ele não ia acreditar em grandes coisas sobre isso, sobre ele ter morrido em agosto.
Mas morreu em agosto. Carmen Miranda, aos 46 anos, vítima de um ataque cardíaco, dia 5 de agosto de 62. Quando morre, também Marilyn Monroe, também morre em agosto, sob suspeita de suicídio com barbitúrico, que tinha só 36 anos, né? Outra perda grande, assim, Bertolt Brecht, né, um grande dramaturgo, poeta alemão, um sujeito que muda, assim, uma concepção da função do teatro, também morreu em 15 de agosto de 1956. Outro grande fera, né, que é unanimidade, Raul Seixas, 21 de agosto de 89, né? Alfonso de Guimarães, também em agosto. O poeta Federico Garcia Lorca é assassinado na Guerra Civil Espanhola, uma das primeiras mortes importantes assim, da Guerra Civil Espanhola, 19 de agosto. E também o nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, 17 de agosto de 87, aos 75 anos. E aí, quando a gente fala de Drummond, eu acho que a gente tem que fazer uma pausa. Pausa para Drummond. E na antologia de Drummond, eu fui revisitá-la, e não é que tem um poema em homenagem ao Federico Garcia Lorca? Então, ambos nos deixaram em agosto, e Drummond a Federico Garcia Lorca. Ele diz assim: sobre teu corpo, que há 10 anos se vem transfundindo em cravos de rubra cor espanhola, aqui estou para depositar vergonha e lágrimas. Vergonha de há tanto tempo viveres, se morte é vida, sob chão onde esporas tinem e calcam a mais fina grama e o pensamento mais fino de amor, de justiça e paz. Lágrimas de noturno orvalho, não de mágoa desiludida, lágrimas que tão só destilam desejo e ânsia e certeza de que o dia amanhecerá. Amanhecerá. Esse claro dia espanhol, composto na treva de hoje, sob seu túmulo, há de abrir-se, mostrando gloriosamente ao canto multiplicado de guitarra, gitano e galo, que para sempre viverão os poetas martirizados. Eita! Pausa para Drummond, homenageando Garcia Lorca, ambos perdas ocorridas no mês de agosto. Um de forma trágica, vítima de uma guerra, há controvérsias, né, contra a morte, o assassinato de Garcia Lorca. O seu biógrafo sugere que teria uma questão, que foi assim, sugerido que teve uma questão vinculada à possibilidade de um marxismo, mas que de fundo era uma relação com a sua homossexualidade, né, triste. E Drummond, aos 75, porque concluiu o seu ciclo mesmo. Mas também no mês de agosto acontece muita coisa bacana. Não são só as coisas ruins. De 15 a 18 de agosto de 69, nós tivemos o Festival de Woodstock, que vem com toda uma proposta de paz, de amor, de música, né, e arte. Nasceu Fidel Castro, que foi um homem importante para a nossa história também, né? Goethe nasceu em agosto, 28 de agosto. Assim como Aleijadinho, o nosso escultor, Antônio Francisco Lisboa, né, que nasceu em Ouro Preto, foi um expoente do estilo barroco no Brasil, também nasceu em agosto. Jean Piaget, psicólogo, grande educador, que contribuiu muito para o que a gente sabe hoje sobre ensino e aprendizagem no campo da psicologia, também nasceu em agosto. Em agosto também nasce um compositor maravilhoso, que nos marcou bastante. Em homenagem a ele, nós vamos ouvir uma das suas músicas mais lindas, ao meu ver, interpretada aqui um pouco por ele e muito por Elis Regina, Adoniran Barbosa, Tiro ao Álvaro.
De tanto levar frechada do teu olhar,
de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Talvez de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar,
não tem mais.
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito.
Adoniran Barbosa. Em agosto também a Jamaica aboliu a escravidão depois de mais de 300 anos. E também em agosto de 88 é aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte o fim da censura e da tortura no Brasil, além da liberdade de expressão intelectual e de imprensa. Isso é muito lindo. Para fechar aqui, eu quero homenagear mais dois nascidos em agosto: Caetano Veloso, nosso músico baiano, e também Jorge Amado, grande escritor brasileiro, baiano. Essa homenagem, vamos juntar os dois e vamos fazer o seguinte. Tieta do Agreste é um romance escrito pelo Jorge Amado, que também foi publicado em agosto de 1977. E Caetano Veloso faz uma música chamada Tieta, em menção a este romance do nosso grande Jorge Amado. Despedindo então de agosto, que está longe de terminar, Yolanda, porque são dias para danar, mas despedindo aqui do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, com o primeiro Belim Beleza do semestre, Tieta, Caetano Veloso e Jorge Amado, de alguma forma. Muito boa noite, Yolanda. Foi um prazer.
Todo dia, o mesmo dia, vida é tanta canha. Nada na bolsura do sol, tem que se esconder no escuro, tem na luz se banha. Por debaixo tudo é sol, nessa terra toda é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É que serve de farol. Existe alguém em nós, e muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que os sóis. E que a escuridão conhece também.
existe alguém aqui. Fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser. Quando canta assim, toda noite a mesma dança que é tão estranha. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se meta.